As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais um espaço de notícias aqui na ERTE. Vamos então avançar para este alargado das 19 horas, sexta-feira. Estamos então à beira do fim de semana. A administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo tornou público a informação prestada à agência Lusa que irá haver registro para condicionamento na urgência de obstetrícia do Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, precisamente entre as 9 horas deste sábado e as 9 de domingo, sendo que neste período não serão aceitos doentes urgentes transportadas por ambulância. As grávidas e utentes com patologia ginecológica urgente se desloquem ao serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia do CHMT serão transferidas para outras unidades do SNS da região num quadro de articulação e funcionamento em rede. Reforça a mesma nota, texto onde é deixada a garantia de que o transporte em ambulância será garantido com toda a segurança, ainda com o acompanhamento de um enfermeiro especialista da instituição. Ficou a garantia de que haverá uma equipa preparada para realizar alguma intervenção de urgência, nomeadamente cesariana ou outra condição de risco de vida iminente, como um parto prematuro ou uma hemorragia pós-parto. O alerta é da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Há registro para perigo de incêndio, com índice muito elevado a máximo em grande parte do território. Nesse sentido, são recordadas as disposições legais em vigor, como a proibição de fazer queima de amontoados, sendo que também há a impossibilidade de utilizar fogo para a confecção de alimentos em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. É ainda proibido fumigar ou desinfestar em apiário, exceto se os fumigadores tiverem dispositivos de retenção de fagulhas. Não se pode lançar balões de mecha acesa e foguetes. O uso de fogo de artifício só é permitido com autorização da Câmara Municipal. Tenha ainda atenção com a impossibilidade do uso de motorroçadoras, corta-matos e destroçadores. Evite o uso de grades de discos. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recomenda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente com a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar recorreu às redes sociais para emitir um pedido que tem em vista impedir a proliferação descontrolada dos pombos, solicitando desta forma aos munícipes para que não alimentem as aves em causa. Nesse mesmo texto, a autarquia nabantina relaciona os pombos com implicações negativas para a saúde pública, uma vez que podem ser portadores de doenças facilmente transmissíveis, de ácaros que poderão causar alergias e de outros parasitas, como pulgas e piolhos. Por isso, a Câmara apela então para que as pessoas não alimentem os pombos, para que estes sejam obrigados a procurar alimento no seu habitat natural. É também pedido para que se acondicione o lixo em sacos fechados e sempre dentro do contentor.
Rádio Air, informação.
A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Tomar já reagiu em comunicado ao aumento do tarifário da água, com efeitos práticos a partir deste mês de agosto e num acréscimo em redor dos 22%. Recorde-se que esta nova tabela de preços foi aprovada em recente Assembleia Municipal com o voto favorável do Partido Socialista e a abstenção do Partido Social Democrata e dos Independentes do Nordeste, com cor de críticas por parte das demais forças ali representadas. A ERTE falou com Anabela Mota, da Comissão de Utentes, que lamentou que sejam os consumidores a pagar por prováveis erros de gestão na Tejo Ambiente.
O nosso comunicado tem justamente a ver com a sobrecarga que neste momento é mais uma vez imposta ao consumidor, ou seja, perante a situação atual e em termos económicos e o preço, o aumento de várias situações, nomeadamente combustíveis, o preço de todos os consumos que nós temos, mais uma situação que vem agravar a estabilidade económica dos agregados familiares, ou seja, é mais um aumento, mais uma sobrecarga para o consumidor. Neste momento, se calhar também era importante as pessoas pensarem também nas pessoas e não o fazerem, e é estranho também o facto de, e quanto na informação que temos relativamente à gestão dessa empresa, e a informação que temos é que provavelmente haverá alguns erros de gestão e que vai ser imposta ao consumidor final, ou seja, pessoas que provavelmente em termos de gestão não será a melhor, depois para quem sobra é sempre para a última linha, ou seja, o consumidor. E daí a nossa informação, e o que nós não achamos correta essa situação, e que as pessoas estão à frente dessas empresas deviam de pensar melhor nas gestão que estão a fazer e não impor sempre essas situações aos consumidores.
Novo tarifário da água na Tejo Ambiente continua a dar que falar. Comissão de Utentes protesta contra este acréscimo de preços. A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro vai lançar um catalisador regional de inovação que tem como objetivo potenciar os recursos e competências existentes no domínio da inovação nas várias sub-regiões da região Centro e melhorar a interação dos produtores de conhecimento e tecnologia com os seus potenciais utilizadores, empresas, entidades de administração pública e do terceiro setor. O CRI9, Catalisador Regional de Inovação do Centro, irá promover um processo estruturado de cooperação entre as comunidades intermunicipais, as entidades do Sistema Regional de Inovação e as associações empresariais. As primeiras parcerias foram oficializadas em Torres Novas, precisamente na NERSAN, Associação Empresarial do Distrito de Santarém, ocasião que contou com a presença de todos os presidentes do Médio Tejo, assim como de João Coroado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, e de Isabel Damasceno, presidente da CCDR Centro. A ERD esteve em reportagem na celebração deste protocolo, à altura em que Anabela Freitas, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, apontou a inovação como a palavra-chave deste acordo, agora fechado.
Porque efetivamente aquilo que estamos aqui, o que estamos perante neste protocolo, é precisamente levar a um patamar mais formal aquilo que são as relações que de alguma forma estas instituições já por si faziam, mas eram relações informais. O que está aqui em cima da mesa, e o Sr. Presidente Nersan, na sua intervenção, referiu, efetivamente a sub-região Médio Tejo está com números, não gosto muito da palavra, do termo, da frase, crescimento negativo, mas não é único da nossa região aquilo que se passa na nossa, agrava-se por causa dos números que temos, aquilo que é a transferência do conhecimento das instituições de ensino superior para os empresários. Porque são efetivamente os empresários que criam riqueza. E o conhecimento existe dentro das instituições de ensino superior. E, portanto, temos que apostar na inovação para que possamos ser uma sub-região, um território competitivo. E aquilo que está na gênese deste protocolo que vamos hoje aqui assinar publicamente é precisamente isso. Não está aqui em cima da mesa financiamentos. Aquilo que resulta do nosso trabalho, que é o trabalho de todos nós, é que pode resultar em financiamentos, em projetos, mas é importante que tenhamos sempre como objetivo final elevar a inovação e a competitividade do nosso território.
Isabel Damasceno, presidente da CCDR Centro, explica que se trata de uma iniciativa piloto a desenvolver em toda a região centro, que visa criar uma nova cultura de cooperação através do efeito acumulado de ações concretas.
Que era, no fundo, pôr num protocolo aquilo que já acontece de uma forma informal, sem ser sistematizado, sem ser orientado, e o que nós pretendemos é que isto passe a ser mais sistematizado e mais orientado. E, portanto, eu queria agradecer ao nosso Vice-Presidente, desde o princípio, que tem posto os serviços da sua, os seus conhecimentos que ao longo da vida adquiriu, enquanto académico, ao serviço da sociedade de uma forma completamente altruísta e desprendida. E é algo que eu tenho que lhe agradecer, porque é esse serviço em prol da região. E é outra característica interessante. O seu Vice-Presidente, enquanto nas suas competências da nossa CCDR, só tem incumbência de 77 municípios. Mas a verdade é que ele, quando pensa em coisas excepcionais para a região, quando tem preocupações, quer do ponto de vista demográfico, conforme aqui já anunciou que é uma preocupação dele e que deve ser não só uma preocupação dele, mas uma preocupação de todos nós, e cada um de nós contribuir para que isto tenha alguma alteração, a verdade é que ele pensa nos 100 municípios da região, da nossa região. Portanto, está sempre a pensar, vamos expandir isto também para o resto do território. Evidentemente sim. A nossa postura no centro foi sempre, o que é bom, temos que transmitir a todos, e isto é uma medida boa.
CR9, Catalisador Regional de Inovação do Centro, foi então apresentado na NERSA. Está em causa um impacto que se espera positivo no médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila Nova da Barquinha viu recentemente aprovada uma candidatura a fundos comunitários, Compete 2020, para a rearborização de espaços verdes e criação de ilhas-sombra em meio urbano. A ação, intitulada Barquinha Verde, permitirá criar um modelo de maior sustentabilidade ambiental, restaurando, valorizando e protegendo os espaços de fruição pública, mitigando o risco que a população está sujeita, potenciado pelas alterações climáticas. A operação de apoio à transição climática terá um custo de 75 mil euros, cofinanciado no âmbito do POSEUR. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, em declarações à ERTE, explicou o que está em causa com este projeto, não deixando de reforçar a componente de segurança, e deu como triste exemplo o episódio ocorrido na Madeira em 2017, onde a queda de uma árvore matou 13 pessoas.
Essencialmente é a questão de tratarmos todos os espaços arbóreos em conformidade por razões de segurança das pessoas. Como sabe, todas as zonas envolventes da Barquinha, pela sua natureza, pelo seu parque, têm grandes visitações. Ainda recentemente ocorreu um acidente na zona da Madeira que provocou mortos e feridos, e de facto importa fazer a salvaguarda, nomeadamente dos plátanos centenários que temos no nosso parque, conservá-los, neutralizá-los em termos de fitofarmacêuticos também, e dar-lhes, no fundo, alguma capacidade de resiliência e resistência. Por outro lado, também, a candidatura abrange sistemas de irrigação. Como sabe, a água é cada vez um bem mais escasso. E também vamos renovar toda a parte dos nossos jardins, os nossos 9 hectares da zona de Ribeirinha, no sentido de reformularmos todo o sistema de rega, no sentido de agilizarmos e, no fundo, também de conter o seu custo de água, embora seja a água captada no rio, mas não deixa de ser um bem escasso.
Quando se fala aqui nestas ilhas sombra em meio urbano, o que é que isto quer dizer?
É a preocupação que temos sempre, nomeadamente em zonas como este projeto é só para a Praia do Ribatejo e para a Vila Nova Barquinha, tem a ver, de facto, com a conservação e implementação de árvores que sejam resilientes e que sejam, de facto, que deem sombra, mas que também não coloquem em crise a questão da segurança das pessoas. Essa é a grande nossa preocupação. Ilhas verdes, mas ilhas em segurança.
Fernando Freire, presidente de Vila Nova da Barquinha, aqui a abordar para a ERTES este projeto Barquinha Verde.
Rádio ERTES. Informação.
Uma mulher de 31 anos foi identificada pela Guarda Nacional Republicana de Marinhais, Conselho de Salvaterra de Magos, pelo crime de contrafação, numa operação que resultou na apreensão de 200 artigos contrafeitos. No seguimento de uma ação de patrulhamento ao mercado mensal da freguesia de Marinhais, os militares da GNR verificaram uma banca de venda com vários artigos expostos de marcas conhecidas, com sinais de contrafação e imitação. Ao aperceber-se da presença dos militares, a proprietária revelou um comportamento nervoso e suspeito. No decurso das diligências, foi efetuada uma busca ao veículo, resultando na apreensão de 200 artigos, sem qualquer documento comprovativo da sua aquisição. A suspeita, com antecedentes pelo mesmo tipo de crime, foi constituída arguída e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Benavente. O Clube Náutico Barquinhense promoveu no tanque junto às esplanadas do Parque Ribeirinho, em Vila Nova da Barquinha, um encontro de canoagem adaptada, dirigida às pessoas com limitações físicas. O encontro, o primeiro do género realizado naquele concelho, contou com a presença de várias instituições da região, assim como de meia centena de participantes. A ERTES teve a reportagem e falou com Ângelo Pedrosa, um dos elementos da direção do clube, que começou por recordar que o encontro surge no âmbito de um projeto proposto ao Programa Nacional de Desporto para Todos.
Pudemos efetuar vários eventos, bem como atividades regulares a várias instituições. Neste caso, nós fazemos atividades regulares com o CRIT e fazemos com o CAT, o Centro de Acolhimento Temporário de Vila Nova da Barquinha, que está agregado à Santa Casa da Misericórdia. E fizemos este evento para comatar todas as atividades que têm sido feitas até hoje, e criamos um evento em que juntamos várias escolas do distrito, em que vêm experimentar um bocadinho do que é a canoagem e as várias vertentes, como o SUP, o caiaque, o ergómetro, a demonstração, e onde nós temos barcos, caiaques de competição, a VA e o K1 para canoagem, onde estão atletas nacionais aqui, onde podem explicar um bocadinho do que é a competição. Neste caso, vamos dar, e o nosso objetivo deste evento é dar a igualdade às pessoas de experimentarem o que é a canoagem de uma forma igual, promovendo a canoagem, estes meninos, crianças, adultos que têm necessidades especiais, eles conseguem fazer tudo da forma, da maneira em que eles conseguem e podem. E nós ajudamos a isso, a integrá-los e a dar a igualdade em qualquer modalidade de desporto. E é isso que nós fazemos, é o nosso objetivo, é dizer a eles que eles conseguem fazer. E muitas vezes não conseguem fazer canoagem. Não, conseguem. Nós ajudamos e vão ver que eles vão conseguir fazer canoagem como todas as pessoas.
A vice-presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, Marina Honório, falou também à reportagem da ERTS, nomeadamente sobre o apoio dado pelo município ao Clube Náutico e ao desporto no concelho.
Apoiamos o desporto, apoiamos as instituições do desporto e neste caso, neste primeiro encontro de canoagem adaptada, não foi só apenas o apoio institucional e que temos dado ao Clube Náutico ao longo do ano e há muitos anos que já o apoiamos, com a assistência de instalações, com a atribuição de apoio, mas aqui na limpeza e na manutenção deste espaço do parque, que é algo que temos feito com alguma regularidade. Os recursos cada vez são menos, mas tentamos conseguir acolher as pessoas de melhor forma e apoiar as associações através das suas iniciativas e das suas atividades, que de facto este lugar é muito aprazível e é um lugar de excelência de Vila Nova da Barquinha e por isso também é muito importante mantermos este espaço preservado e adaptado a todas as situações, como é esta que demonstra a versatilidade deste espaço. O Conselho de Vila Nova da Barquinha não pode ser falado sem falarmos dos nossos rios, e nomeadamente do Rio Tejo. E de facto esta promoção dos desportos náuticos é muito importante também para a afirmação de Vila Nova da Barquinha. E o Clube Náutico Barquinhense tem-nos trazido inúmeros campeões e campeãs. De facto é um gosto enorme ver que os nossos jovens têm gosto nesta prática desportiva, que aproveitam os recursos neste caso endógenos, como é o rio, e também a questão ligada à questão ambiental, que também alerta os jovens e alerta a população para a questão ambiental, que tanto nos preocupa, e agora com a seca extrema e a falta de água, que é algo que nos deve preocupar bastante.
Encontro de canoagem adaptada, a iniciativa do Clube Náutico Barquinhense, decorreu precisamente em Vila Nova da Barquinha.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim concluímos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.